Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e o Brasil sempre está nas primeiras colocações no ranking dos consoles mais caros do mundo. Mas ser um dos únicos do mundo a estar no ranking é, por si só, uma grande novidade.
Eu sou o Luiz Contes e tô pensando aí em comprar uns 50 PS5 em 12 vezes sem juros aqui no Brasil para revender no eBay à vista.
Bom, se você é um ouvinte e observador atento, você percebeu que a gente tá falando dos PS5, ou possivelmente da falta deles no mundo, e misteriosamente do surgimento dele aqui no país. Bom, esse é um tema polêmico e é sobre ele que a gente vai falar no nosso programa de hoje. Então sobe o som, Geek, hoje o tema é PS5. É isso, pessoal, a gente vai começar o nosso programa agora dando um recado muito importante para você que gosta também de acompanhar, de ter uma, digamos, uma experiência adicional do podcast Jogo Raro em outras plataformas. A gente tem, para se você não conhece, a gente tem um Instagram do Jogo Raro, que é o @jogoraro. E por lá você fica sabendo sempre, a gente posta todos os dias, um conteúdo adicional que complementa um pouco a experiência do podcast aqui. A gente sempre vai ter um item interessante, um item curioso, e é sempre muito bacana. Eu recomendo fortemente você acompanhar a nossa produção de conteúdo também lá no podcast Jogo Raro. E também lembrando que a gente tem um canal no YouTube, a gente também está tentando se familiarizar com esse espaço aqui, é um pouco novo pra gente, tanto pra mim quanto pro Luiz, mas a gente está tentando entender um pouco mais como é que funciona essa plataforma para poder oferecer para você uma experiência adicional, complementar um pouco ao dia a dia aí de quem gosta de ouvir o podcast, quem gosta de acompanhar as nossas histórias sobre colecionismo dentro do PS3 e todas as plataformas que a gente tanto ama e discute aqui com vocês. Então, siga também o nosso canal no YouTube, que é o canal Jogo Raro. Você procura lá Jogo Raro no YouTube e vai nos encontrar. E por fim, eu gostaria de convidá-lo a acompanhar os nossos conteúdos em áudio, né? O nosso podcast, que é o nosso principal conteúdo, digamos assim, pela plataforma do Orelo. O Orelo é um aplicativo desenvolvido por brasileiros, que é muito bacana. Primeiro porque oferece uma experiência leve, no sentido de não ser um aplicativo pesado, que fica ali pesando, digamos assim, a experiência de uso, né? De ouvir, de acompanhar o conteúdo. Então ele é bem leve ali no seu device, seja ele Android ou iOS. E tem uma curiosidade, uma característica muito interessante. Você deve saber, meu caro ouvinte, amigo, enfim, agora internauta que está nos vendo também em vídeo, que os músicos, enfim, os artistas de maneira geral, são de alguma forma remunerados também por streaming. Então quando você ouve ali um conteúdo no Spotify, por exemplo, a plataforma paga um centavo, digamos ali, de uma fração, digamos assim, do resultado para o produtor de conteúdo. E a Orelo tá, de alguma forma, inovando porque ela tá fazendo isso pros produtores de conteúdos em podcast. Então, se você nos ouvir pela plataforma Orelo, além de ter um ambiente, como eu mencionei ali, um aplicativo que é bem leve, você vai poder contribuir com a gente ouvindo e sem custo adicional nenhum para você. Isso é muito legal também. E se você quiser apadrinhar, digamos assim, o Jogo Raro, oferecer um pouco mais, né, seja uma doação pontual ou mesmo um valor recorrente, como o Padrinho, né, como o Patreon, como tantas outras plataformas de crowdfunding que a gente tem pela internet, lá pelo Orelo você consegue fazer isso de maneira muito simples, muito tranquila. Então eu te convido a baixar também o Orelo para nos apoiar na produção de conteúdo. E por fim, se você tem aí algum empreendimento, algum negócio, alguma coisa ligada ao mundo dos jogos, se você é uma produtora, se você tem uma loja de games, enfim, se você tem algum tipo de business, algum tipo de negócio que se conecta diretamente com colecionismo, com videogame, e queira fazer uma parceria com a gente, não deixe de mandar um e-mail para jogoraropodcast@gmail.com. A partir desse contato, a gente consegue estreitar uma relação, enfim, tentar construir alguma coisa juntos. Então vamos para o nosso podcast depois desse monte de recado, porque o papo tá muito legal hoje. Bom, e a gente também tá estreando um quadro novo, não é isso, Luiz? Uma coisa diferente aí. Primeiro tá tudo cheio de estreia aqui, a gente tá em vídeo, a gente tá meio, sei lá onde vai aparecer, né, onde vai dar esse negócio, mas estamos tentando, a gente tá tentando fazer, né?
Tá legal.
Tá muito bacana. Então, assim, É, a gente também queria, até para trazer um pouco mais de dinamismo, né, para você, meu caro ouvinte, enfim, que nos acompanha em podcast, a gente queria, de alguma forma, tentar trazer um pouco mais de como é que foi a nossa semana, o que a gente fez dentro do colecionismo, se a gente adquiriu algum jogo, se a gente platinou aquele jogo, se a gente se recebemos alguma coisa, se a gente viu algum vídeo incrível, enfim, se aconteceu algum fato interessante dentro da cena do colecionismo. Então a gente resolveu separar esse espaço para poder falar um pouquinho sobre como é que foi, digamos assim, a nossa semana dentro do universo do colecionismo. Eu queria te perguntar, meu amigo Luiz, o que aconteceu nessa semana, né? O que você fez de diferente aí dentro do mundo dos jogos?
Pois é, Samuel. É, como a gente já explicou num outro episódio, e é o meu caso e é o teu também, a gente já avançou um pouquinho no colecionismo do PlayStation 3. Então já não é mais tão fácil achar título novo pra gente colocar na prateleira. E dentro disso, às vezes eu tenho que recorrer a alguns sites internacionais. Tu vai saber do que eu tô falando, Samuel, porque nós pegamos juntos esse jogo. E eu achei um jogo bem bacana, que é o Way of the Samurai 4.
Isso.
E esse é um jogo que não se encontra na América do Norte e é um exclusivo europeu. Então, o bacana é que a gente achou um site legalzinho, assim, europeu, onde a gente pode daí comprar ele. E é o tipo de jogo que, se você achar no Brasil, considere um sortudo, porque não acha fácil, não.
É verdade.
E aí, indo um pouquinho pro Switch, porque o Switch ele é um pouquinho mais fácil agora de colecionar, porque tá começando, né? Nós ainda não temos muitos títulos, fica um pouquinho mais fácil pra gente ter aí uma leva um pouquinho maior, de uma gama maior de jogos pra escolher. Como o meu ramo é JRPG, eu tenho aqui 3 títulos, que na verdade são 8 jogos, Samuel. Já vou explicar por quê. Tem esse aqui que é o Shin Megami Tensei 3, e ele tá perto de lançar o 5. Então é bacana ter o 3, e o 3 é uma versão remaster. Dentro disso aí também, eu consegui, da série Dragon Quest, os 3 primeiros, numa compilação só.
Legal.
Esse jogo, ele é um exclusivo asiático, mas com legenda em inglês. Então ele é bem bacana como um colecionável, né? Contém os 3 primeiros jogos da série Dragon Quest. E por último, esse aqui que é uma compilação de 4 joguinhos ruins. Mas para quem gosta de colecionar, é muito bacana. Uhum. A Kemco, ela já tá bem conhecida, fazendo sucesso como RPG de celular. E alguns RPGs acabam indo para algumas plataformas. Esse jogo, ele acabou indo para PlayStation 4 e para Switch. Então uma compilação de 4. Não sei se eu vou jogar, mas como um colecionável, ele vai ter o seu valor no futuro. Na verdade, até já tem.
Muito legal. Pô, eu gostei de ver se você se preparou, pegou as caixinhas. Eu tô até com vergonha aqui. Se bem que uma das coisas que eu ia te mostrar tá aqui também, tá pertinho aqui, vou conseguir sacar rapidamente. Mas o que eu fiz essa semana, na verdade, além de também ter recebido a minha cópia do Way of Samurai, foi jogar o meu Far Cryzinho da vez.
Oh, que legal.
Eu sou apaixonado pelo Far Cry, né? Joguei tudo já que veio. Do 2 em diante eu joguei tudo. Só falta, na verdade, o Primal e o New Dawn. E eu tô jogando Far Cry 6 agora pro PlayStation 5. E tá muito legal. Eu tento platinar os jogos. Então, a minha experiência é um pouco mais demoradinha. Enfim, fico lá nos coletáveis e tudo mais. Então, tô nesse momento salvando o povo triste e sofrido da cidade da ilha de Yara de um tirano aí. Que fez uma ponta em Breaking Bad. Basicamente essa é a minha aventura do momento. E eu também recebi, eu comprei uma versão semi-nova, né, de um colecionador que está se desfazendo da sua coleção, a minha estátua do Kratos.
Ah, que massa!
Que é aquela versãozinha que é numerada, né? Do Slideshow Collectibles. Que, inclusive, eu conheci por você. Você me mostrou uma vez. Falou, pô, essa é uma série muito bacana. E teve um colega de um grupo que a gente participa que falou, tem um cara se desfazendo e tal. E eu falei, poxa. Uhum. A gente conversou e a gente acabou fazendo um negócio. Foi muito legal. Tô muito feliz com a minha estátua do Kratos. Que é, na verdade, ela é... Como é que eu posso dizer assim? Ela é protegida pelo Smeagol.
Boa!
Também uma ediçãozinha... bacana, do Two Towers.
Posso dizer que o Smeagol com o anel pode ser mais forte que o Kratos, né?
Totalmente, totalmente. Kratos, se tem alguém que consegue fazer jus ou confrontar o Kratos, eu acho que é o Smeagol com o anel, né? Bom, a gente preparou, como eu mencionei, bolou esse quadro aqui para dividir com vocês, aí, amigos ouvintes e agora amigos internautas. E aí a gente vai aprendendo ao longo do tempo. A gente falou, não, tem que ser uma coisa de 5 minutos. A gente tá quase a 2 horas falando dos nossos joguinhos. Mas a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não deixe de comentar, né? Lá no Instagram, no YouTube. Se vocês curtiram essa iniciativa. Ou se não, para com isso. Volta pro jogo, que vocês são melhores nisso. E aí a gente tenta, de alguma forma, se concentrar naquilo que faz mais sentido pra vocês. Tem que ser, de fato, algo que seja divertido pra todo mundo. Pra gente tá sendo... Se for para vocês, vai ser muito legal. Vamos começar então no nosso tema da semana, na verdade, né? Que é essa coisa maluca, digamos assim, né? Que é o que que tá acontecendo, né? Porque se você for pensar bem, caramba, olha, eu vivo intensamente, digamos, essa coisa de lançamento, comprar no lançamento, ou tentar estar perto do lançamento aí desde o PlayStation 3, né? Da sexta geração. Então, quer dizer, o que que tá acontecendo, Luiz? Dá pra dar um overview, assim, em geral? Claro que quem tá nos ouvindo mais ou menos entende também, ou percebe mais ou menos, tem um cheiro do que tá acontecendo aí do ponto de vista de abastecimento do produto no mercado, mas tá acontecendo uma coisa meio surreal pelo que eu tô percebendo, né? Como é que você percebe aí as questões relacionadas à escassez no mercado internacional, aí falando basicamente de América do Norte, Europa e Ásia de Play 5?
Então, Samuel, talvez pra gente demonstrar melhor pro nosso ouvinte, seria interessante a gente comparar um pouquinho com o PlayStation 3 e o PlayStation 4 até, né? Que eles tiveram aí um lançamento, o PlayStation 3 até um pouco problemático pelo preço, mas olha só, o do PlayStation 4, em novembro de 2013, era uma situação que não tinha nem... A gente não tinha isso que tem na pandemia, né? Que é a falta dos semicondutores, a falta dos chips, essa dificuldade toda. E aí o PlayStation 4, a gente viu ele deslanchando muito bem desde o começo, né? E eu acredito, Samuel, que pelo preço do PlayStation 5 e pelo que ele oferece de tecnologia, né, que é os $400 para a versão sem disco e os seus $500 para a versão com disco, eu acho que ele oferece muito em relação ao poder de fogo que ele tem. E é, inclusive, muito mais interessante do que os $600 que custou o PlayStation 3 lá em 2006. Então, em relação a isso, eu acho que o pessoal iria na mesma onda do PlayStation 4. Iria, assim, de cara, no ano do lançamento, já comprar massivamente. E acho que a Sony gostaria também que isso tivesse acontecido, claro. Mas chegou a pandemia e cagou tudo, né?
Pois é,
complicou
pois é.
Toda a situação. Eu acho que tem a demanda do PlayStation 5 no mundo inteiro tá absurdamente alta. As pessoas querem desembolsar, querem dar a grana para a Sony. E aí tem esse problema aí da falta dos chips e semicondutores, que é um empecilho gigante, né? Gigante para o consumidor que quer jogar e gigante para a Sony que quer lucrar e quer ter muitas unidades vendidas, né?
A Sony chegou a se manifestar, digamos, formalmente? Você chegou a acompanhar alguma coisa? Eu fiz uma breve pesquisa aqui, eu não localizei nada, digamos... Nada muito formal, assim, sabe? Claro que existem notícias justamente falando sobre a questão da escassez, muitas vezes da imprensa especializada que cobre o assunto, mas a gente não percebe, digamos assim, uma menção oficial em relação ao tema, né?
É, pois é. Olha, eu acho assim, se a Sony comunicasse isso oficialmente, talvez ela daria muita munição para a concorrência dizer... Ah, né, a gente consegue mais fácil, então vem pra gente, né? Sai da Sony e vem pra gente, porque a gente consegue fazer mais unidades, né? Então eu acho que a Sony não se pronuncia talvez por isso, né?
Eu concordo, eu acho que a gente sempre volta nessa questão, né? Por que você não age assim transparente, não sei o quê e tal? Claro, que quando você pensa no business como um todo, existem variáveis que a gente não controla e elas, enfim, é um xadrez ali, né? Se você der um movimento... ruim, falso, você pode perder uma geração por uma ação, digamos, inadvertida ali.
É.
Mas e no Brasil, que é o mais bizarro de tudo, né? O que que tá acontecendo? Quer dizer, por que que a gente consegue, com alguma luta também, evidentemente, né? Não é tão simples. O meu, por exemplo, eu tentei comprar o meu algumas vezes, não foi fácil. Até entrei em alguns... grupos que ficavam anunciando, né? Eu vi histórias de que lojistas estavam no início, né? Do início do ano, estavam criando alguns botzinhos para poder fazer compras, enfim, para poder de alguma forma, né, gerar um estoque, né? Mas, enfim, como é que tá essa história aqui no Brasil? O que, que você vem observando aí aqui no país em relação à disponibilidade versus compra de PlayStation 5 aqui no Brasil?
É, Samuel, eu acho que tem uma, eu não diria uma completa virada, né? Porque o Brasil faz parte do mundo, o Brasil está na pandemia, nós temos os nossos problemas internos aqui para cuidar também, que talvez alguns países lá fora não têm. Porém, ao mesmo tempo, agora com a Sony totalmente instalada no Brasil e vendo o Brasil como um grande mercado consumidor, ele aloca parte, né, da sua produção para nós, para a gente ter a oportunidade de comprar. E na prática, o que eu tenho assistido, Samuel, é que também, como no resto do mundo, permanece não sendo fácil adquirir, conseguir adquirir um PlayStation 5 aqui, mas não é raro, se você fica antenado naqueles sites, aqueles sites de promoções, você dá uma olhadinha aí pelo menos uma vez por dia, eu vejo que não é raro, e quase toda semana está acontecendo, de em algum site, né, de varejo, aqueles sites fortes assim, né, aparecer unidades disponíveis. E o mais interessante, Samuel, é com preços competitivos. E algo que eu não imaginaria que poderia acontecer, Samuel. Eu vi uma promoção na semana passada de um site que, pagando à vista, ele custaria R$4.150. E não é a versão digital, é a versão com disco. E aí, se a gente for pensar no preço internacional e o dólar como está, né, Samuel? O preço está muito interessante. O preço está... Porque tu pensa nos $500 lá nos Estados Unidos, e aí tu joga isso para reais, e aí tu joga o imposto de importação, o lucro do varejista, o lucro de quem está vendendo, eu acho que está muito dentro dos padrões. E a gente conseguindo ficar antenado nesses sites de promoções que eles logo divulgam onde tem disponível, a gente no Brasil consegue com mais facilidade do que o europeu e do que o norte-americano, que infelizmente lá tem uma onda muito maior do que eles chamam de scalpers, né, que são aqueles aproveitadores que, como tu mencionaste, Samuel, vêm com os bots, conseguem comprar com mais facilidade, mais rápido do que o consumidor comum e depois revendem no eBay. E eu fiz uma consulta no eBay, Samuel, tá mais barato comprar no Brasil do que o americano comprar no eBay. E isso eu jamais imaginaria que ia acontecer.
Chupa, gringo. Pensando que os nossos, como é que fala? Os cambistas são mais inteligentes do que vocês. Mas é bizarro, né? Impressionante. E assim, o que você imagina no médio e longo prazo? Porque se a gente for pensar bem, a quarta e quinta geração, né, o PlayStation 1 e o PlayStation 2, eles têm uma cena absolutamente diferente do resto do mundo em relação ao Brasil, justamente por conta da pirataria, né? Você não, agora que você começa a ter um acesso a o PlayStation 1 é um bom exemplo, é um videogame cujo os jogos não são caros no exterior, principalmente nos Estados Unidos, você encontra jogos muito baratos de PlayStation 1. E aqui no Brasil, é um absurdo, né? Pra quem coleciona e tudo mais, é muito caro colecionar PlayStation 1, PlayStation... PlayStation 2 um pouco menos, mas também não é nada barato, digamos assim. Mas muito em razão da cena daquele momento, que não tinha jogos originais, só tinha jogos piratas. Ou seja, se você não tem uma base instalada de jogos seminovos disponíveis no país pra poder ter um mercado vibrante de colecionismo aqui. Ou seja, o cara tem que importar, e aí tem todos os custos que a importação pressupõe. No médio e longo prazo, será que a gente vai ter uma cena, quem sabe, inversa? Ou seja, vai ser muito caro comprar jogos seminovos, né, de PlayStation 5 no exterior, e aqui no Brasil talvez seja baratinho. A gente vai ter uns FIFA de PlayStation 5, quer dizer, no FIFA não vai ter mais, porque vai encerrar, mas enfim, a gente vai ter os nossos fifinhas de PlayStation 5 caríssimos lá fora e baratíssimos aqui no Brasil?
Acho que nesse primeiro momento que eu consigo analisar, Samuel, é que a gente tá falando assim de duas coisas diferentes, né, que é preço de console e preço de jogo. Eu, particularmente, eu acho bem condizente, é ruim dizer isso, né, porque a gente sempre quer pagar mais barato. Mas eu acho um tanto quanto condizente os jogos de Xbox e de PlayStation para o mercado nacional. Assim como no mercado internacional, depois, quando lança, ele é caro, mas não demora muito, já vem promoções de tu achar eles lacrados por preço bom. Então, em relação ao colecionismo de jogos, o PlayStation 5, se for ver questão de preço, não está muito diferente dos jogos do lançamento do PlayStation 3, quando foram nacionalizados, dos lançamentos de PlayStation 4, quando foram nacionalizados, e agora de PlayStation 5, guardadas apenas a questão da cotação do dólar, né? Se a gente tirasse a questão da cotação do dólar, os preços eles estão aceitáveis de jogos em relação ao mercado internacional. Agora, em relação ao console, o que eu acho é que essa nossa questão aí da gente estar melhor do que os gringos, ela vai durar enquanto essa escassez durar, né?
Yeah.
Depois que os semicondutores voltarem com força total e tiver PlayStation 5 estoque em outras regiões do mundo, o Brasil vai continuar sendo aquele lugar caro de adquirir console.
Mas você sabe que eu tava pensando aqui e tal, dando uma olhadinha na nossa pauta aqui também, a gente entrevistou recentemente o Coelho, né? E o Coelho trouxe uma história muito curiosa, que é o início do trabalho dele como produtor de conteúdo dentro do mundo da Nintendo, que ele falou, olha, eu cresci muito quando eu participei do lançamento do Switch, porque por acaso eu estava no Japão e o Switch foi lançado em dois momentos, em Tóquio e em Nova York. E em Tóquio, evidentemente, a razão do fuso, em primeiro lugar. Então eu fui um dos únicos influenciadores ou produtores de conteúdo a ter em primeira mão a possibilidade de fazer um review, de ter aquele conteúdo ali para poder produzir e dividir com a nossa audiência. Com certeza ele fez o conteúdo para o Brasil, mas eu queria dividir contigo um exercício de futurologia aqui. Quer dizer, se a gente tiver youtubers brasileiros que falam bem inglês e vão poder ter acesso em primeira mão a jogos, a títulos, a experiências que outros creators nos Estados Unidos, na Europa, enfim, que não vão ter, possivelmente a gente tenha a possibilidade de ter, pela primeira vez, quem sabe, influenciadores brasileiros em um destaque na cena do mundo dos games, né? Especificamente, evidentemente, do PlayStation 5, né?
Meu, Samuel, o que tu falas faz todo sentido. Eu acho que isso é uma benesse também dos jogos digitais, né? Os jogos digitais permitem mundialmente o day one, né? Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo consegue desfrutar do jogo desde o seu primeiro dia. E isso é fantástico, principalmente para quem é um influenciador, para quem é um youtuber, para quem é um streamer, porque tem essa possibilidade desde o primeiro dia aí mostrar para o mundo, né, a sua gameplay, o seu review, a sua análise do jogo. E o interessante é isso, né, Samuel? Quem sabe, às vezes tem um influenciador com bastante inscritos lá na América do Norte que vai ter que comprar o jogo de PlayStation 4, enquanto que o brasileiro vai estar com o mesmo jogo rodando no PlayStation 5 e fazendo streaming, né? Eu achei isso muito interessante. E talvez mais interessante ainda agora, que a Sony está começando a vir com seus exclusivos do PlayStation 5. E aí que se eu sou um youtuber, se eu sou um influenciador, existe essa possibilidade de ganhar muitos inscritos e muitos views, que às vezes o norte-americano, ainda que não conseguiu seu PlayStation 5, né, vai ficar chupando o dedo.
Bacana, mas assim, eu queria te entender o seguinte, a gente está no início da geração. A história tá começando agora, né? E a gente teve, se a gente for pensar no PlayStation 3, principalmente, né? PlayStation 4 que nem concluiu ainda, a gente teve gerações muito longas, né? Como é que você percebe a progressão dessa geração? Ou seja, o que a gente tem de próximos passos aí? E aí, claro, a gente tem cenários atípicos, né? Evidentemente que essa questão da distribuição vai se resolver em algum momento. Senão isso vai ser catastrófico, né? E muito japonês, muito americano, muito europeu vai perder emprego aí se eles não se resolverem isso. Mas do ponto de vista prático, como é que a gente consegue perceber a progressão dessa geração? Claro, analisando especificamente aqui a Sony, claro que, de novo, também não tá fácil de achar Xbox Series X, nem Series S, não mais o Series X. Series S você acha com mais facilidade. Mas eu comprei com muito mais facilidade o meu. Eu tenho o Series X também, eu comprei com muito mais facilidade o meu Xbox do que o meu PlayStation 5. Dito tudo isso, como é que tá e como é que você percebe a progressão dessa geração aí?
Pois é interessante a gente analisar um pouquinho isso, Samuel, porque ao longo das décadas mudou demais, inclusive em relação a como a Sony pode se comportar em relação à concorrência. O início do PlayStation 3 foi difícil demais, porque não era só a questão do preço, não era só a questão do custava $600, Samuel. Era uma questão de o Wii U chega com força total, né, chega com uma proposta nova que todo mundo aderiu, e isso trouxe muita dificuldade para os primeiros anos do PlayStation 3. Além disso, a gente tem que lembrar que o Xbox 360 lançou um ano antes do que o PlayStation 3, e aí já tinha uma base instalada quando chegou o PlayStation 3. Então, foi dificílimo pro PlayStation 3 depois dar conta do recado. E acabou dando. Mas o fato é que foi muito difícil. Quando chegou a era do PlayStation 4 e Xbox One, a Microsoft ainda não estava muito bem instalada com seu Game Pass, e aí o PlayStation 4 aproveitou e tirou de letra, massacrou. E massacrou a Nintendo também, porque a Nintendo tinha o Wii U, que não foi um console de sucesso. Então eu diria que na geração do PlayStation 4 não teve outra. Foi Sony o tempo todo. E aí nós temos agora um mercado um pouco diferente. Eu acho que, de repente, o meu exercício de futurologia, Samuel, ele tem a ver com pós-pandemia. Se a gente considerar que não tivesse mais nenhum problema aí de abastecimento dos semicondutores, eu diria que teria, sim, uma competição acirrada com o Xbox, já que eles dividem muitos jogos multiplataforma, mas o Xbox indo mais por uma questão, né, do seu Game Pass, e o PlayStation 5 naquilo que ele é muito forte desde sempre, que são os seus exclusivos, assim, blockbusters, a coisa, né, que a Microsoft não tem acesso. Então, é aí que com uma rede de distribuição normalizada do PlayStation 5, a galera vai querer muito jogar o novo God of War, vai querer jogar muito os novos jogos que já são franquias estabelecidas da Sony. E aí, eu acho que a Sony também vai conseguir correr pro abraço, assim como foi com o PlayStation 4. Lembrando, Samuel, que a pandemia ela trouxe mais interesse das pessoas em jogar videogame. Eu acho que mesmo acabando a pandemia, esse interesse vai continuar. Então eu vejo, normalizando a questão da produção do console, da falta de peças, eu acho que tem tudo para o PlayStation 5 também ser um sucesso, assim como o Play 4 foi.
Pois é. Quem viver, verá. Bom, é isso, pessoal, que está nos ouvindo aí em podcast. Lembrando que a gente fez uma primeira experiência desse conteúdo em vídeo. Se você quiser acompanhar como é que ficou, acesse o nosso canal no YouTube, que é o Jogo Raro. Você procura lá no YouTube, procurando por Jogo Raro, que você deve encontrar esse conteúdo. E vai ver o nosso rosto, as nossas faces, sendo transmitindo esse conteúdo de alguma forma aí pra, também em vídeo, para ajudar a experiência de ampliar, na verdade, essa tela, esse momento multiplayer que a gente sempre gosta de construir com vocês. É isso, pessoal. Luiz, obrigado mais uma vez pelo teu tempo. E a gente se vê na semana que vem no mais um episódio do Jogo Raro.
Valeu, Samuel. Abração, pessoal.
Tchau, pessoal. Até mais.